A gente estava falando no bloco retrasado, no inicinho das 8 horas, né, a respeito da reforma da Previdência. O governo, como a gente anunciou logo de início, pretende aí retomar essas negociações. Houve ontem uma reunião envolvendo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro Henrique Meirelles da Fazenda, o presidente Temer.
Essas reuniões continuam
hoje de manhã, né, mais reuniões aí. O presidente Temer se envolvendo diretamente e pessoalmente nessas negociações para essa retomada. Bom, vamos conversar agora com um deputado da base do governo, o deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Bom dia, deputado Carlos Marum.
Bom dia aos ouvintes.
Pois é, deputado, o governo retoma as negociações aí da reforma da Previdência. O presidente Temer declarou essa semana, admitindo que pode ser enviada uma proposta mais enxuta, digamos assim, com alguns pontos, como a questão da idade mínima, a questão da igualdade de teto para aposentadoria. Enfim, como é que o senhor avalia agora essa possibilidade aí do encaminhamento de uma nova proposta ou de um enxugamento aí na proposta da reforma da Previdência?
Olha, nós temos que conversar com a realidade. Não adianta nós trabalharmos em cima do que é ideal, do que seria, digamos, absolutamente controverso. Então, passaram-se 5 meses, desde o momento em que nós chegávamos ao número de votos necessários para aprovação da reforma. Muitas situações mudaram, principalmente estamos muito mais perto das eleições, e isso é óbvio que tem um impacto nos parlamentares, fazendo com que muitos desejasse, inclusive, deixar essa situação para a próxima legislatura. Todavia, também existe um grupo forte de parlamentares que entende que o Brasil não pode continuar convivendo com uma situação onde o déficit da Previdência inviabiliza o país. O orçamento hoje, de cada R$ 2, que são arrecadados pelo governo, um é gasto com a Previdência. Tá? No orçamento do ano que vem, esse valor até aumenta, essa proporção até aumenta. Haja vista que as despesas previdenciárias estão crescendo de forma bastante maior do que a inflação. Então, é necessário que se faça alguma coisa, e por isso eu diria até que essa nova rodada de negociações, essa nova, tentativa de aprovarmos a reforma da Previdência, ela nasce até muito mais do Congresso, a partir da própria atitude do presidente Rodrigo Maia e de alguns parlamentares, entre os quais eu me incluo, que penso que nós não devemos perder essa oportunidade de corrigir coisas importantes à nossa Previdência. É a principal de todas elas, até eu diria para você, esses privilégios. Não é o pobre que se aposenta com 50 anos, 52 anos. Né? É. O pobre que se aposenta com 60, 65. E ganha um salário de aposentadoria. Agora, os mais privilegiados se aposentam com 50, 50 e poucos anos e recebem aposentadoria bastante robustas, muito maiores, muitas vezes maior do que um salário mínimo. Então, isso tem que ser corrigido e eu entendo que nós devemos sim ousar e avançar num projeto que corrija as injustiças.
Agora, deputado Carlos Marum, essa reforma da Previdência, mesmo que enxuta, o senhor acha que vai, de fato, ter efeito imediato nas contas públicas, vai dar um impacto positivo na economia brasileira a partir do próximo ano?
Olha, a grande parte do recurso que é pago pelos governos, eu não estou dizendo só o governo federal, é o governo federal, estadual, municipal, a grande parte desses valores são pagos em cima desses privilegiados que eu estou lhe falando. A partir do momento que nós diminuirmos os privilégios, nós imediatamente estaremos reforçando o caixa, fazendo com que menos dinheiro saia da habitação, da saúde, da educação, da segurança e vá para o pagamento do déficit, para a cobertura do déficit previdenciário. Então, o vai ter sim, se nós conseguirmos avançar nesse sentido, se nós conseguirmos diminuir os privilégios, aprovar mudanças na nossa Constituição que diminuam os privilégios, isso terá impacto positivo e imediato também nas contas públicas.
Agora, a gente viu nessa semana, quando o presidente Temer declarou essa possibilidade de um enxugamento da proposta, o mercado reagindo um pouco negativamente, né? Houve uma queda aí na bolsa de 2,5% e também uma pequena, uma certa alta do dólar. Ao mesmo tempo, depois dessa retomada dos encontros, inclusive envolvendo o ministro da Fazenda, o mercado parece que reage um pouco mais positivamente. Por outro lado, uma das críticas da oposição é que essa reforma vem justamente para atender única e exclusivamente os interesses do mercado, se mostra aí nessas reações que o mercado tem a esse aspecto. Alô, deputado? Tá me ouvindo?
Alô? Alô, alô?
Alô, deputado Carlos Marum? Alô, deputado?
Tá bom, recuperou o sinal, tá bom?
Tá me ouvindo agora?
Estou ouvindo bem.
Ah, perfeito.
Então, eu ouvi as tuas considerações a respeito da bolsa e do dólar, né?
Exatamente. Só concluir, uma das críticas da oposição é justamente essa ideia de que a reforma estaria única e exclusivamente para atender os interesses do mercado. Como é que o senhor responde a isso?
Só atender o interesse do mercado, atender o interesse da economia brasileira. Ah, é óbvio que a bolsa é um termômetro. Se a economia vai bem, a bolsa vai bem. Se a economia vai mal, a bolsa vai mal. Aqui na bolsa são negociados títulos e papéis, ações das grandes empresas brasileiras. Tá? Então, eu entendo que a reação do mercado fala por si só. Ou seja, a não aprovação de uma modernização da nossa Previdência sinaliza para o mercado, para o mundo, uma manutenção quase que da inviabilidade do Brasil. Uhum. E alguém vai querer investir, alguém vai querer arriscar seus capitais numa economia de um país inviabilizado? Óbvio que não. Então houve imediatamente essa reação. Tá? No outro dia, com a nossa reação no sentido de dizer que não, que o jogo não está perdido, que a partida não está jogada, que nós vamos ainda buscar essa aprovação, só essa reação nossa já levou a uma recuperação. Recuperação da bolsa. Então, esse é um sinal. Uhum. Então, ali não existe quem mande. Aquilo ali, ninguém está ali para perder dinheiro e efetivamente a credibilidade da economia é fundamental para que a bolsa avance. Eu nunca vi um país quebrando onde a bolsa estivesse saudável.
Muito bem, deputado. Agora, com relação à questão da idade mínima, falando agora sobre essas principais propostas aí, né, que parece, pelo que está sendo anunciado aí pelos integrantes do governo, são, digamos assim, a base, o piso, o essencial que precisa ser aprovado. Uma delas é essa idade mínima, de 65 anos para homens, 62 para mulheres. Essa proposta vai ser mantida num eventual novo texto e, na avaliação do senhor, ela vai ajudar a longo prazo a manter o equilíbrio das contas? Ou o senhor acha que uma nova discussão sobre isso vai ser inevitável no próximo governo que virá?
Deixa eu lhe dizer, eu estou, inclusive, me dirigindo para uma reunião onde vão continuar sendo avaliadas as questões do que fazer, né? De quais as modificações, do que suprimir na proposta que foi aprovada na comissão que eu presidi. Então nós não temos ainda questões fechadas. Eu te passo mais a minha opinião. Eu penso que a idade mínima para aposentadoria é uma necessidade. Nós temos 7 países do mundo onde não existe essa idade mínima. Aqui na América é mais, parece que Equador e Bolívia, certo? Quer dizer, todos os países onde, ou que não foram aquinhados, no sentido de você fazer um furo no chão e jorrar petróleo, e que onde existe desenvolvimento, existe uma idade mínima para aposentadoria. Até em Cuba. Uhum. Em Cuba existe uma idade mínima para aposentadoria. Então, óbvio que nós temos que avançar nesse sentido. Eu A minha posição é contrária a nós não avançarmos agora nessa questão da idade mínima. A proposta de 65 anos para homens e 62 para mulheres, isso ao fim da transição, isso vai valer daqui 20 anos, mas todo um período de transição para que cheguemos a isso, eu penso que essa proposta, ela é, até porque existe a transição, eu penso que ela é bem razoável, eu torço que ela permaneça no texto e seja aprovada.
Agora, no caso, o trabalhador rural e urbano teria o mesmo tratamento nesse caso?
Não, não.
Isso já foi modificado, né?
Professores, policiais, já foram militares no momento que foram analisados, já foram consideradas algumas características especiais de muitas categorias, entre elas o professor, o policial, o trabalhador rural.
Perfeito.
Agora a gente sabe. Agora a gente sabe, deputado Carlos Marum, que vai ser uma briga, né? Porque nós entrevistamos o deputado Pepe Vargas anteriormente, ele disse que dificilmente a proposta seja aprovada. O governo vai conseguir articular a base de apoio?
Quem falou isso? Desculpa, não cheguei.
O deputado Pepe Vargas, que nós conversamos anteriormente ao senhor. Eu queria saber se. Como é que o governo vai articular a base de apoio para obter esse mínimo de 308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência?
Bom, eu vou ser sincero com você. Quando eu vejo o Pepe Vargas, com todo respeito, até o parlamentar que eu respeito, mas dizendo, fazendo prognóstico que não vai ser aprovado, eu me animo, porque eu não me lembro, nos últimos tempos, algum prognóstico que a oposição tenha feito que tenha se concretizado. Tá? Erram em todas, é uma unanimidade, não acertam uma. Então, eu torço para que a escrita esteja se repetindo e, mais uma vez, o prognóstico da oposição seja equivocado.
Muito bem. Deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, conversando com a gente. É um estado que, por sinal, é bem próximo ao Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por participar conosco. Nós vamos então continuar certamente acompanhando aí esse debate em torno da reforma da Previdência, da retomada aí dessas negociações, dessas discussões do governo com o Congresso Nacional. Um grande abraço, deputado, um ótimo dia para o senhor.
Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade aí de colocar a minha opinião para os ouvintes da nossa Rádio Câmara. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado.
Obrigado e bom trabalho, deputado.
Bom trabalho para o senhor.